Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Schod e sejam bem-vindos ao programa Gestão de Produtos na XP Inc., um programa aqui da Product Gurus, assinado pela maior corretora de investimentos do Brasil, XP Inc. Se no último episódio do programa a gente falou sobre crédito, esse episódio a gente vai falar sobre cartões, não é mesmo? Porque a XP não é só investimentos, a XP é toda a vida financeira de seus clientes e das pessoas. O Marcelo, que é um dos nossos convidados, já está aqui no mood, o Beat venceu com o seu Cop Stanley. Tudo bem, Marcelo?
Tudo bem, Shoddy.
O Cop Stanley nunca, né? Tá sempre presente, é isso.
Olha, e inclusive é um presente da XP, então a gente usa aqui com caracterização aqui, entra junto no papel. E é bom, pô, um dia calor desse, a água fica bem geladinha aqui pra gente pensar bem no nosso produto, colocar um bom cartão de crédito na mão dos clientes, né?
Ele é patrocinado pela Stanley, né, pessoal?
Olha só, e além do Marcelo, a Jéssica tá com a gente aqui. Ô, Jé... Hoje, devido ao calor, você não está com o coletinho, certo?
Exato, só apenas devido a essa questão, a gente tá produzindo aí algum colete com tecido mais fresquinho, né? Mas sim, ele também faz parte do outfit com o Cop Stanley.
O Beat venceu.
É isso.
Sempre. Antes da gente conhecer mais da Jéssica e do Marcelo, e também se aprofundar sobre como que a XP desenvolveu o cartão, como que ela vem fazendo melhorias, o processo todo do cartão da XP, primeiro precisamos entender o que levou a maior corretora de investimentos do país a entrar nesse mercado de cartões, porque tem cartão, bicho, todo lugar tem cartão. Hã? Aquela loja de roupa, a senhora quer fazer um cartão? O senhor quer um cartão? O que inspirou a XP Inc. a entrar nesse mercado?
A XP veio ganhando muito espaço e crescimento, né, como corretora de investimentos, mas foi percebendo que mesmo os usuários mais engajados, né, os clientes mais engajados com o investimento, ainda mantinham grande parte, né, a estimativa era mais, um pouco mais até de 50% do investimento nos grandes bancos. E aí usando como contrapartida para esses produtos financeiros, né, para ter melhores taxas, melhores condições ali, e aí seja nos cartões, em conta corrente, em meio de pagamento, em seguros, outros produtos de crédito. E a XP percebeu essa necessidade de trazer uma proposta de valor mais ampla, que cobrisse a visão 360 do cliente, né, da vida financeira do cliente. E o cartão, a conta digital, PIX, transferências, vem muito puxando essa amplitude da proposta de valor com a XP entrando e se consolidando no espaço de produtos bancários.
Acho que aqui também, se puder complementar, então a gente vem muito com esse propósito, né, de criar um ecossistema one-stop-shop aqui para o cliente, dentro do nosso contexto, trazendo serviços complementares mesmo para o nosso cliente, para capturar esse cara que pode estar aqui com a gente, eventualmente está aqui, mas ele também tem um relacionamento com outros bancos, né? Enfim, com outras instituições, e a gente busca aqui, de fato, ganhar ou cativar aqui esse cliente e trazer essa principalidade dele conosco, né? Então, o cartão, ele nasce, né? Além dos outros serviços que o Má comentou, ele nasce aqui com esse propósito, né? Como que a gente consegue, de fato, reforçar o core da XP, que é um investimento, ali, como que eu trago o cliente investidor mais para dentro do nosso ecossistema, né? E consigo melhorar aqui a vida dele, que é o nosso propósito, de fato.
Agora que a gente sabe o que incentivou a XP Inc. a entrar nesse mercado de cartões, que nada mais é do que a criação de um ecossistema, que toda a empresa busca fazer hoje em dia, e antes da gente descobrir como que esse pedacinho do ecossistema da XP Inc. é feito, vamos para os recados. Você que está ouvindo pelo Apple Podcast e Spotify, clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas. Isso nos ajuda no algoritmo. E também tem uma caixinha de opiniões. Deixe sua opinião, o que você achou desse episódio. Siga Jéssica e Marcelo no LinkedIn, o link dos perfis deles estarão na descrição aqui do episódio. E quer trabalhar na XP Inc? Link do banco de talentos da empresa também vai estar na descrição do episódio. Clica, vai lá, se cadastra e vai lá ganhar o Cop Stanley, boletim e fazer história revolucionando o mercado de investimentos do Brasil. Vamos antes saber a história da Jéssica e do Marcelo.
Boa. Bom, gente, prazer para todo mundo. Eu tô há uns 5 anos aí no mercado de produtos, né? Tenho um background aqui, passei por algumas empresas como Itaú, as operações nacionais ali de loyalty, sempre olhando bastante ali para o benefício do cliente, né? Em cartões também. Já olhei algumas operações do Itaú na América Latina também, passei pelo PagSeguro, PagBank ali com desafios de conta digital. E há 2 aninhos eu embarquei aqui na XP, nesse super desafio, olhando também toda a frente de benefícios, né? Hoje eu olho a jornada de loyalty aqui na XP, como que a gente consegue entregar melhores benefícios aqui para o nosso cliente.
Legal. Fala, pessoal. Eu sou o Marcelo, trabalho com produto digital já há quase 7 anos. Comecei trabalhando numa consultoria de inovação e aí um dos projetos virou uma startup, então trabalhei na fundação de uma startup de software as a service. Então já vi esse lado, né, do startupeiro ali, sendo produteiro. Depois migrei para o mercado financeiro. Também já tendo trabalhado em um dos grandes bancos também, com alguns outros produtos, além de cartões, seguros. Sempre nessa pegada digital, do produto digital, das jornadas digitais, e agora há pouco menos de 2 anos compondo o time aqui da XP, nesse desafio aqui de banco XP e cartão XP, cartão Rico, que a gente vai conversar um pouco mais a respeito.
Ou seja, eles têm experiência no assunto. Se o lance é mercado financeiro, é com eles. Então a gente vai entender agora. Porque quando a gente fala assim, a XP Inc. Tem cartão. A primeira coisa que vem na cabeça é o que fez a XP querer entrar nesse mercado. E a gente já sabe agora qual a resposta de vocês. A segunda pergunta que vem na cabeça é, mas peraí, com tantos cartões de crédito já disponíveis, o que faz o cartão da XP se destacar no mercado? Qual que é o diferencial de um mercado cheio de cartões, né? É supermercado, é loja de sapato, todo mundo tem cartão. Todo mundo tem cartão. Mas o que diferencia, quais são os destaques, as características únicas do cartão da XP? Eu sei uma, que é o lance do ecossistema. Hã? Esse eu sei, certo?
Correto. Cara, acho que a primeira coisa que faz a gente ter um diferencial e um sucesso de fato é que a gente sabe muito bem para quem que é o nosso cartão, né? Acho que aqui é muito claro. Que a gente tem o nosso cartão para o investidor, né? Sempre pensando ali naquela lógica que eu comentei de fortalecer o core da XP, que é o investimento, né? Então, pensando nisso, a gente entrou no mercado com um mega diferencial, que é o investback, né? Desde o lançamento ali do nosso cartão, que hoje é o nosso principal benefício para o cliente, porque a gente, de fato, quis transformar um pouquinho a ótica do propósito do cartão de crédito, né? Então, acho que o cartão de crédito ele vem com uma ótica de mercado muito de dar acesso ao crédito para as pessoas, enfim, dar acesso a alguns benefícios, mas a gente trouxe aqui um benefício atrelado ao investimento, né? Porque a gente sabe que o nosso cliente hoje ele quer compor um patrimônio, ele está na XP por conta do seu investimento, por conta, né, do quanto a XP se posiciona e é forte nesse mercado. Então a gente quis também trazer um produto complementar que faça sentido para esse público, né? Que transforme o propósito um pouco do cartão de crédito e também traga esse protagonismo para como que eu componho, existe a possibilidade de eu também compor o meu patrimônio utilizando um cartão, né? Utilizando um benefício aqui para a gente, né? Então, a gente traz essa ótica de propósito também com o benefício do investback, além do que, né? A gente é muito transparente na entrega desse benefício. É um cartão mega competitivo, é um cartão Infinity, né? Que acho que é um aspiracional aqui dos clientes, né? Tem vários benefícios bacanas que esse segmento de cartão traz para os clientes, muito em relação à bandeira. A gente não cobra anuidade, não cobra taxas para entregar esse benefício para o cliente. Então, poxa, é um cartão Visa Infinity, é um cartão que traz um benefício ali, né? Dependendo do nosso produto, é garantido 1% nas suas transações. A gente tem um hub de benefícios muito completo para o nosso cliente, então a nossa central de benefícios traz investbacks ali, padrão, de pelo menos 5%, então é super bacana, mega agressivo, tem promoções super agressivas ali. Então, eu garanto que o cliente ele consegue construir o dia a dia dele só dentro do app da XP, utilizando o cartão dele, né? Então, eu acho que a gente compõe aí uma experiência 360, além de também trazer, cara, acessos a um aspiracional, mas pensando em experiência do cliente. Poxa, a gente compõe aqui um pilar de lifestyle, dando acesso a desconto em corrida. Cara, a gente incentiva muito o esporte ali com kitesurf, tem benefícios no Iguatemi, enfim, acho que a gente, Arena XP, shows, então acho que a gente comporta ali uma gama de benefícios e vinculado à experiência do cliente, que ele se autosserve no app ali, 100% do dia a dia dele, ele consegue construir ali um bom dia a dia.
Legal. E com todo esse pacote de proposta de valor, né, da XP se diferenciando com inovações no mercado de cartões, aqui também a gente se instiga muito em como entregar isso para o cliente, como atrair primeiro, né, como empacotar essa proposta de valor e ser atrativo para a gente ter uma base crescente de clientes, e a gente sempre se instigando a fazer diferente também. O cartão XP ele já nasce, né, no digital, então a gente tem um desafio, né, desde o início teve um desafio de colocar isso de uma forma muito simples, clara e fácil na mão do investidor da XP, e como colocar isso com uma jornada fluida de onboarding, como colocar também algumas desmistificações. Poxa, o cartão é um produto de crédito, né? Então, por trás dele tem todo um leque de análise de elegibilidade, análise do perfil, né, de score, de crédito, como que a gente deixa isso mais simplificado e de uma forma mais conectada possível com o cliente. Então, isso também traz alguns diferenciais. A gente recentemente teve um apontamento por uma das maiores consultorias estratégicas do mundo, como, né, no Brasil, o cartão com a melhor experiência de onboarding, né, de contratação e onboarding, cartão XP, e também instigando isso, essa visão de diferencial competitivo até nas funções básicas também. Poxa, o transacional, os limites que a gente entrega para o cliente, as funcionalidades por trás para o cliente conseguir adequar esse limite, adequar o uso, a possibilidade de uso do cartão da melhor forma para o seu perfil, sem ter um tipo de fricção nessa jornada. A gente tem muita coisa no funcionamento do cartão também. Poxa, como que a gente entrega essa proposta de valor super relevante e tem um básico muito bem feito, né, das funcionalidades do transacional mesmo.
O Marcelo, a resposta, agora a gente entendeu qual é o diferencial, mas qual que é o básico bem feito dos cartões da XP? Porque tem a parte de proposta de valor e tem a parte transacional, né? A gente viu que tem benefícios, é a melhor experiência, etc. Mas na parte transacional, o que faz o cartão da XP ser a melhor ou o melhor cartão?
Legal, desde o início a gente sempre se propôs a construir um produto muito sólido nessa experiência transacional, né? A gente ter, né, um número, tá bom, muito sólido nessa experiência transacional. E além disso, a gente ir além com algumas funcionalidades. Então, poxa, o limite, a gente ter o cliente conseguir tanto para sua segurança reduzir o limite em alguns momentos, quanto também solicitar aumentos de limite pontuais ali conforme o perfil de compra. Então a gente sempre se instigando, né, essa solidez casada com o pensamento de inovação para a gente ter, poxa, as melhores funcionalidades ali disponíveis para o cliente usar o cartão transacional também, reforçando isso tudo.
Ok, entendemos. O que motivou a XP a entrar nesse mercado de cartão? O que diferencia o cartão da XP dos demais? Porém, entrando mais agora na parte de desenvolvimento de produto, gestão de produtos, uma vez que o produto é lançado, o trabalho não acaba, né? Aí alguns dizem que é aí que o trabalho começa, né? Então, como que vocês têm evoluído e ampliado essa proposta de valor do cartão que vocês mencionaram desde o início do episódio? Como que é feito isso?
Uma coisa que eu vejo muito aqui, acho que não tem como a gente falar de evolução de produto, né? Uma vez que a gente lança, sem falar de foco no cliente, né? Que é um dos valores aqui que norteiam a gente, norteia muito das companhias que a gente tem no mercado, né? Só que eu não sei se é tão tangível para a galera que quando a gente fala em foco do cliente, eu não tô falando só de um player ali dentro desse pilar. Eu tô falando, cara, de pelo menos dois, né? Que é o cliente e o negócio, né? O quanto é importante a gente realmente ter entender o quanto essas duas coisas, elas coexistem, elas não existem, inclusive elas não existem uma sem a outra, né? Isso aqui para a gente norteia muito as nossas discussões de trade-off que fazem com que a gente realmente priorize, consiga priorizar aqui as melhores alavancas, o que, que realmente vai impactar o negócio, o que, que realmente vai resolver uma dor do cliente, né? O foco no cliente, ele é um pilar muito ambivalente, né? Basicamente, eu tenho ali o cliente e o negócio coexistindo com a mesma intensidade de importância, e acho que o desafio é como que a gente conecta as duas coisas, né? Porque com o cliente é meio que uma relação... São de, cara, de mãe e filho, de melhor amigo, né? Poxa, você é minha prioridade, mas eu não tô falando que eu vou passar a mão na sua cabeça em tudo, né? Eu quero resolver uma dor pra você, mas não necessariamente a gente vai atender 100% todas as features que o cliente fala que é importante. A gente precisa entender como isso se enquadra no resultado pro negócio, né? Então, aqui dentro da XP, a gente tem priorizações trimestrais, a gente tem discussões dia a dia aqui fazendo trade-offs em tudo, né? Então, acho que o mais importante que a gente pratica muito é começar a entender realmente como que o nosso produto impacta o resultado do negócio, né? É construir BPs, business plan, muito bem preparados. E aí, cara, as companhias, elas têm diferentes níveis de maturidade, os produtos têm diferentes momentos de maturidade. Acho que hoje a gente aprendeu muito e a gente tem muito a evoluir ainda, mas construímos um grande foundation aqui para conseguir discutir e equilibrar o cliente e o resultado no negócio mesmo, né? Então, aqui a gente tem, né? Acho que a dor do cliente, né? Quando a gente olha a ótica do cliente, a gente fala muito com o cliente, tem ciclos de pesquisa aqui, né? Contextualizando aqui com indicadores internos. E como que a gente transforma essa dor, que é o input dos nossos BPs aqui pra gente, né? Acho que a dor de um cliente, ela precisa ser o input de um business plan. E o output desse business plan, né, o resultado disso, vai ser de fato como que o produto vai se constituir para entregar o valor para o cliente e entregar o resultado para o negócio, né? Então, essas coisas, elas precisam estar muito claras no dia a dia dos times para a gente equilibrar, né? Equilibrar e se complementar. Acho que uma coisa não existe sem a outra, né? Eu vejo que hoje a gente trabalha muito sobre trade-offs para tomar as melhores decisões para o cliente e para o negócio, né?
Legal. E de forma, acho que de forma complementar também, acho que entra muito, uma vez que a gente coloca uma proposta de valor, um produto no ar, na mão do cliente, a gente passa também a ter aquela ambidestria da pessoa de produto, né, de olhar, poxa, como eu evoluo essa proposta de valor, mas como também eu tenho eficiência, eu tenho a escala operacional por trás desse produto para a gente ter uma experiência adequada para o cliente, a melhor experiência possível cliente. E aí que entra muito também, né, nessa continuidade do produto, a visão da operação, a visão como conectar bem esse produto novo com tudo que existe por trás para dar que dê suporte a essa proposta de valor. E aí existe uma oportunidade muito grande aí dentro, né, tanto nessa busca por eficiência operacional, nessa busca pela qualidade ali do que a gente coloca na rua, e também a conexão com o que o cliente está sentindo, como que ele está, os grandes pontos ali que a gente consegue extrair da experiência do cliente para guiar os horizontes aqui, para onde a gente evolui a própria proposta de valor, o próprio produto, as próprias experiências. É uma fonte muito importante de feedback, é uma fonte muito importante ali de contato com o cliente, essa visão contínua aqui do que o produto e a operação contam dessa história também.
Com isso em mente, como que vocês incorporam, e aqui mesmo se puderem compartilhar, processos, o dia a dia, framework, se tiver, metodologias, ferramentas, etc., de como que vocês incorporam esse feedback do cliente durante o desenvolvimento, né? Porque vocês acabaram de falar, né? Vocês consideram muito esse feedback, os clientes nos BPs e nas tomadas de decisão, mas como que vocês incorporam o feedback dos clientes? Porque a gente sabe que não é uma base pequena, né? Então, não dá para você ouvir 100% da base. Então, como que é feito essa incorporação do feedback dos clientes?
Bom, acho que aqui essa conversa, né, esse contato com o cliente de forma contínua tem algumas camadas, né? A gente tem tanto as formas de pesquisa, né, onde a gente entende um pouco de como a gente, para onde a gente tem intenção de ir como proposta de valor e traz validações através de pesquisa. A gente tem ciclos de pesquisa com o cliente, a gente tem algumas pesquisas, algumas extrações de feedback durante as jornadas digitais com os clientes. E esse outro lado também né, de conexão com as operações. E aí, poxa, quem tem mais contato com o cliente? Poxa, todo cliente tem um assessor também de investimentos. Então, como que a gente usa isso ao nosso favor para direcionar o produto para para melhoria contínua nessa experiência e na proposta de valor?
Complementando o Mar, né? Então, hoje, no nosso dia a dia, para a gente entender como que o cliente ele está se relacionando, né, com o nosso produto, a gente tem alguns mecanismos aí aqui dentro, né? Então, como ele falou, hoje os nossos assessores, eles são grande parte da nossa força de venda e da nossa força evolutiva, né? Então, a gente costuma ter ciclos aqui de focus group com eles, a todo momento que um produto novo, ele está sendo lançado, ele está sendo constituído, é super importante, a gente sempre garante que eles estão envolvidos em alguma etapa do processo também. E além disso, a gente tem aqui nos nossos ciclos de priorização, né? Acho que a operação da XP vem crescendo, né? Vem crescendo cada vez mais, a gente está no momento de escala, e com isso a gente tem a necessidade também dos nossos processos eles terem melhores governanças, né? Então a gente tem flexibilidade para sempre falar com o nosso cliente no nosso dia a dia, mas a gente também busca estruturar isso bem, contextualizando com as nossas priorizações trimestrais, né? Para a gente entender de fato quais são as hipóteses que a gente está extraindo de acordo com os dados internos, de acordo com o contato com a assessoria, de acordo com o contato com os outros times, com o atendimento, que a gente é muito próximo também. E aí a gente entende quais são essas hipóteses e geralmente prioriza nesses ciclos trimestrais com o time de designer aqui, a gente como produto, para realmente priorizar algumas pesquisas ali e executar, né? Então a gente costuma geralmente fazer pesquisas quantis e quais, a gente vai rodando de acordo com o tema aqui, a hipótese que a gente quer validar. Mas uma coisa muito importante, que eu também acho que foi uma construção e que hoje a gente está bem mais maduro e a gente consegue implementar nesses ciclos de entendimento com o cliente, é como que a gente, além dessas pesquisas, a gente consegue correlacionar o resultado, o output dessas pesquisas com os dados internos que a gente tem. E principalmente com o NPS, né? Hoje, NPS é uma métrica finalística que a gente tem, né? É super importante para olhar de fato para o cliente, para o que o cliente fala para a gente. Então, a gente sentiu que as nossas pesquisas ficaram muito mais, com muito mais profundidade, com resultados muito mais acurados, quando de fato a gente correlaciona a coisa toda, né? Então, poxa, como que o resultado da minha pesquisa ele está sendo correlacionado com as hipóteses que eu validei e como elas aparecem no nosso NPS, como que essa base que respondente da pesquisa, ela também se relacionou com o NPS, ela respondeu o NPS, quais foram os issues que ela trouxe. Então, isso vem trazendo também nessa correlação das pesquisas quanti e quali, né? Do como a gente fala com o cliente, com uma métrica, né, com um dado que a gente tem aqui, né, e aí eu falei muito do NPS, que eu acho que é algo que eu vi como um turning point ali pra gente nas nossas pesquisas, que eu sinto que trouxe resultados mais tangíveis pra gente, o que nos embasa para fazer as nossas priorizações, para fazer, de novo, as nossas discussões de trade-offs aqui, para ter os combinados entre os times, né. Poxa, como que eu vou impactar o cliente? O que eu acredito que é mais forte para impactar o cliente e o resultado da companhia em determinado momento? Então, acho que esse ponto é bem interessante, que a gente evoluiu bem.
Se unindo a esses pontos que a Jéssica comentou, né, acho que a gente se aproveitar também do contato contínuo que a gente tem com o cliente, e aí seja por quem acompanha o cliente na vida financeira, pela figura aqui que a gente tem na XP, do assessor de investimento, ou pelas centrais de atendimento, poxa, nossa missão com o cliente é que ele consiga se resolver totalmente no autosserviço, né, a jornada sem fricções e o cartão ali em funcionamento total com toda a solidez operacional dele. Esse contato contínuo também gera muitos feedbacks, né, que a gente consegue confrontar e colidir ali com tudo que a gente extrai de forma quantitativa e qualitativa das pesquisas, dos pontos de contato ali de feedback durante a jornada do cliente. Então a gente consegue extrair de forma muito, muito assertiva, muito importante ali através dessas operações, né, através desses pontos de contato.
Só recapitulando o que a gente aprendeu aqui sobre cartões da XP. A gente entendeu o porquê que a XP entrou nesse segmento. O que diferencia o cartão é como que é feito a proposta de valor do cartão da XP e como que eles incorporam sempre o feedback dos clientes, né? Sem esse processo de feedback loops, né? Sempre está sendo feito ali para trazer melhorias e crescer cartões no ecossistema da XP. Porém, Todavia, entretanto, falamos um pouco de BP, processos, feedbacks, posicionamento do mercado, ecossistema, palavras-chave. Só que tem uma palavra-chave também na área de produtos, que é métricas. Quais métricas vocês acompanharam para avaliar o sucesso do cartão? Né? Porque quem acompanha o programa sabe que na XP tudo é testado antes de ir ao ar. Tudo é testado e mesmo em produção, existem milhares de testes acontecendo neste exato momento. Então, quais foram as métricas que vocês acompanharam para avaliar, ok, é isso mesmo, chegamos, vamos embora. E quais são as métricas que vocês acompanham diariamente?
Legal, eu acho que na entrega do cartão, né, nessa contratação, poxa, a gente lança ele com essa proposta de jornada 100% e tal, né, reduzindo fricção, o cliente contratando ele no autosserviço, desde o início a gente tentando reduzir, deixar o mais enxuto possível, né, com as informações ali que o cliente consiga tirar todas as suas dúvidas. As métricas de funil de aquisição, elas se assemelham bastante com demais outros produtos digitais do mercado. Então a gente acompanhando ali, né, as métricas de funil, as métricas de passagem de funil, os cliques ali também, isso também balizando, poxa, como que a gente vai otimizando, por exemplo, o custo de aquisição, que a gente atrai melhor alguns clientes usando, poxa, argumentos diferentes, né, da proposta de valor. Poxa, nossa proposta de valor tem benefícios de investback, tem sala VIP, tem os benefícios por trás da bandeira do cartão, tem marketplace. O que atrai melhor cada cliente? Então, acho que de início, né, a gente colocando como jornada de aquisição, jornada de onboarding, quanto a gente tem de passagem, de fluidez nessa jornada e da ativação do cartão, uma vez o cartão chegando na casa do cliente e a gente também mensurando esse tempo, buscando essa redução ao máximo possível. A gente também, o quanto os clientes já começam a fazer essa utilização, quanto também essa visão de fluidez. E eu acho que um pouco da visão de limite, né? A gente tem algumas métricas ligadas mais diretamente ao cartão de crédito, né? Então a gente tem total valor de compra do cliente, a gente tem, olhando para limite, o percentual de atendimento de limite no mercado, que, poxa, quanto que esse cliente tem de limite, quanto que ele tem de utilização de limite de outros cartões do mercado e qual o percentual que a gente tem disso. E a gente vai acompanhando se o cliente ele vai passando a ter, né, o cartão XP como o cartão principal na carteira dele. E também o índice de utilização. Poxa, dentro desse limite que a gente concede, o quanto que esse cliente está utilizando desse valor concedido. E aí olhando, poxa, balizando, olhando por baixo, né? Poxa, o cliente, qual é o tempo aqui de maturação para ele realmente ganhar essa confiança e passar seu cartão principal de uso? E quando vai chegando, né, num índice mais alto, o quanto que a gente está oferecendo e guiando esse cliente pelas jornadas de aumento de limite, por exemplo. É onde a gente olha, né, esses indicadores de produto e indicadores de jornada. Poxa, se tem um cliente chegando muito próximo mensalmente, mês a mês, do valor máximo de limite, ou até tomando alguma transação negada por bater nesse máximo de limite, ele tem transacionado por nossas jornadas, a gente tem conseguido guiar bem e traduzir também a proposta de valor de algumas dessas funcionalidades para esse cliente. Então a gente também cruzando essas informações para ver, poxa, se é uma questão mais do risco aqui de concessão ou se a gente consegue guiar ainda melhor o cliente pelas jornadas digitais.
Eu acho que, bom, o cartão é um business puro negócio, né, gente? Então, acho que como ela falou, né, a gente une muito essas métricas de jornada com as métricas de negócio, né? E a gente costuma aqui, né, de boa prática, né, acho que a maioria dos times aqui que tem impacto direto aqui no que a gente chama de resultado do cartão, de fato, né, que eu costumo falar que é uma equaçãozinha, né, olha ali desde uma jornada de aquisição, então quantos clientes estão entrando aqui pra gente, junto com os clientes que estão aqui dentro, como que está o engajamento desse cliente, né? Que me traduz isso em uso do cartão, né? O quanto esse cliente está gastando comigo, né? O quanto que está passando aqui com a gente transacionalmente, que a gente chama de TPV aqui, que é o que sai em resultado. E isso constrói para a gente aqui, de fato, o nosso resultado. Poxa, eu quero ser o top of wallet do meu cliente. Eu quero, como o Má falou, eu quero a principalidade desse cara, né? Então, a gente também olha muito para features como limite aqui dentro, todas as features de incentivo ao uso, benefício, que se traduz ali muito na proposta de valor do cliente. Então, a gente tem aqui fóruns semanais de etapas da jornada do cliente. Então, poxa, a gente tem ali syncs de onboarding, onde a gente vê todos os indicadores de vendas, de ativação, como que está a prospecção de assessoria, todos os canais que a gente tem aqui dentro. A gente tem fóruns semanais também, quando a gente fala já do incentivo ao uso, que eu estou falando do ciclo de vida desse cliente, né? Então, como que esse cliente está engajado aqui comigo, né? Começa a olhar indicadores de share of wallet, de TPV, enfim. Então, de principalidade, né? Então, como que a gente está? A gente tenta compor o máximo que a gente pode essa jornada do cliente aqui dentro. Semanalmente, a gente vem acompanhando. E aí, os times, eu acho que isso já vem bem natural com os times aqui dentro, porque todos participam, a maioria dos times participam desses fóruns, não é só, a gente costuma não trazer só pessoas de negócio, só pessoas de produto, né? Como que eu também engajo nosso time de tech aqui dentro, a entenderem o que está acontecendo, porque no final das contas, né, todo mundo está impactando esse indicador que está sendo acompanhado semanalmente, e aí a gente consegue transferir isso aqui para o dia a dia para entender como que uma decisão vai impactar, como que parte da jornada a gente talvez tenha que se aprofundar, tenha que talvez, poxa, estou impactando venda, tenho que levar aqui uma pesquisa, talvez eu tenha que levar uma pesquisa mais profunda para entender a jornada dentro de um produto, a usabilidade dentro de um produto, preciso me aprofundar melhor aqui no funil de acesso desse produto, né? Então a gente vai trazendo esses outputs de negócio para uma ótica aqui de produto, para entender onde a gente tem que focar nas análises aqui mais objetivas que a gente tem no dia a dia.
No começo do episódio, a palavra-chave que define o que inspirou a XP em ir nesse mercado de cartões é criar um ecossistema. Ok, no ecossistema da XP Inc., que tem cartão de crédito, tem crédito, né, empréstimo ali, investimento e outros produtos. Nesse ecossistema, aonde que está e qual que é o papel do cartão de crédito?
Legal, acho que esses produtos que vêm, né, poxa, cartão de crédito, a conta digital, né, o transacional com Pix também, trazem muito o cliente. A gente começa a olhar até falando das métricas, né, as métricas de cross-sell, quanto que um produto consegue incentivar, né, que o cliente se engaje e venha a usar mais, a contratar outros produtos desse ecossistema. Então, isso acaba compondo também, né, uma vez que a gente consolida o produto, falando do cartão de crédito, né, com o cliente, a gente também tentando melhorar a proposta de valor desse produto a partir do incentivo à composição, né, dessa vida financeira do cliente com outros demais produtos que a gente vem lançando em seguida. Então, a gente acompanha bastante essa visão de cross-sell e também olhando essas formas de incentivo com as funcionalidades do cartão.
É muito isso que o Marcelo falou, né? Lembrando que a gente falou, poxa, todo mundo tá aqui pelo, né, todo mundo que tem XP, tá ali pelo mesmo objetivo, que é, poxa, melhorar a vida dos clientes, fortalecendo o core ali, que é o investimento. Então, tudo que a gente tá fazendo aqui, como cartão, como um serviço complementar, tem que impactar lá, né? Então, como que a gente está impactando, né? Óbvio que tem, né, como eu falei para vocês, tem métricas específicas ali do nosso contexto, do nosso produto, que, né, que a gente vai ali fazendo um drill down pro impacto de fato que cada contexto, que cada área, que cada time, que cada squad tem. Só que tudo isso, de alguma forma, está trazendo um resultado para o nosso core, que é o objetivo que a gente tem como companhia, né? Que é um propósito que a gente tem maior, de fato, como companhia. Então, esse impacto do cross-sell que o Marcelo comentou é super importante e, de fato, a gente acompanha aqui, né? Então, como que o cartão, ele impacta num cliente investidor, um cara que tem um cartão versus um cliente que não tem o cartão, como que ele está se comportando.
E isso abre para uma pergunta aqui, que a gente está se encaminhando para o final do episódio, que é: muitos product managers enfrentam uma dificuldade em coordenar várias equipes durante o desenvolvimento do produto. Tem PMs com um time, mas tem que coordenar várias áreas, várias equipes de outras áreas, né? Para ali fazer todo o alinhamento e tal. Tem PM que cuida de 2, 3 times, mais todo o alinhamento com as outras áreas da empresa e tal, etc. Vocês podem compartilhar algumas estratégias na visão de vocês, no dia a dia de vocês, na experiência vasta de vocês, que funcionaram nesse para tentar ajudar as pessoas que estão ouvindo esse episódio nessa dificuldade?
Acho que dois grandes blocos aqui dentro da experiência que a gente vê muito. Acho que o primeiro, né? Acho que principalmente olhando para as squads, para a squad, para as especialidades que compõem, né? Tecnologia, design, dados. A gente ter essa, acho que a Jéssica até comentou um pouco, né, nesses momentos que a gente se aproxima das discussões de proposta de valor, de extração de informações, de pesquisa com o cliente, proximidade com o cliente, a gente usar esses fóruns de forma muito aberta e muito colaborativa. Isso ajuda muito a colocar todo mundo na mesma página. Essas discussões, elas são vitais para a gente ter os horizontes de crescimento do produto. E quanto mais a gente compor isso com todas essas especialidades, isso ajuda a gente estar na mesma página, a gente conseguir partir de pontos em comum nas discussões dentro de cada uma das especialidades dos times, de cada uma das responsabilidades, os pontos separados da jornada. Eu sei que isso é um pouco de... a gente fala muito disso, isso é importante, mas acaba que no dia a dia, na correria, talvez, poxa, alguém está puxando uma parte do projeto, alguém está com uma outra responsabilidade, a gente acaba ou conversando um a um, ou reduzindo um fórum para conversar sobre esses aspectos, mas, poxa, tem tipos de conversa, tem tipos de assunto quando a gente vai falar de forma mais estratégica, trazendo esse contato, essa tangibilização da jornada do cliente. É importante a gente tentar trazer o máximo de pessoas à mesa para a gente ter essa discussão mais rica possível. E o outro bloco que eu gosto de falar muito, que eu converso muito com outras pessoas de produto também do mercado, que são mais próximas, é em relação a mapear stakeholders e expertises chaves. A gente não consegue ser especialista em tudo que está em volta da nossa responsabilidade como squad dentro de um produto. E geralmente são produtos muito complexos que geram operações complexas ou que geram experiências e tipos de mecanismos complexos e que muitas vezes dependem de áreas auxiliares. Então, dando um exemplo aqui, dentro de cartão de crédito, quando a gente fala de conceder um limite, poxa, a gente tem áreas aqui em volta, stakeholders muito importantes que olham a visão da política de crédito, da visão de risco de crédito, a garantia e até a visão de, poxa, a visão de como manter o cliente engajado ali também na visão do pagamento, poxa, se a gente tem planos de renegociação, a gente não consegue ter essa amplitude de especialidade, mas a gente precisa trabalhar fortemente para conseguir, primeiro, garantir uma expertise interacional, tem até algumas teorias que falam muito disso, de como que a gente, ao invés de focar em ser o expert técnico, né, o conhecedor técnico, a gente conseguir comunicar, falar bem e transmitir informações entre essas peças-chave que compõem o produto no fim do dia. Então, o papel muito da pessoa de produto, ela tem esse elo de ligação, mas tem teoria também que fala muito disso, de como você busca e se preocupa para aprender o necessário, o importante ali para você se aproximar dessas pessoas, desses experts em volta, desses stakeholders em volta do produto, aproximar eles também de si, conseguir fazer com que a informação flua bem e conecte com o próprio time. Então, acho que isso também é um ponto muito importante que reduz até um pouco da ansiedade da pessoa de produto, de, poxa, tô entrando num contexto novo, num desafio novo ou num produto novo, até dentro do financeiro. A gente comentou aqui nossas experiências rodando em outras partes, em outros tipos de produto que estão na mão do cliente, mas dentro do setor financeiro. Isso acontece dentro das empresas aqui, até dentro do próprio cartão, a gente rotacionando entre times, que garante até nossa visão mais ampla como profissional. Mas e aí, quando você chega e se depara com esse desafio, como que você mantém essa responsabilidade, esse papel tão importante da pessoa de produto sem estar constantemente preocupado em ser o expert de um assunto que, poxa, você tem pessoas que possam auxiliar, pessoas que possam fazer a ponte como stakeholders-chave, ou até pessoas que transitam, né, no time em determinados momentos para apoiar nas construções das jornadas e na construção do próprio produto.
Puxando o gancho do que o Mar falou, acho que justamente, né, o papel da pessoa de produto, ele vai se tornando mais complexo, né? Dependendo ali do tamanho de times ou do tamanho do contexto que você está inserido, do tamanho do produto que você vai lançar. E muitas vezes tem N áreas envolvidas, N pessoas, N times, né? Então, poxa, como que a gente cria intencionalidade nessas pessoas para construir uma ownership delas, né? Então, para mim, é muito chave a gente conseguir criar contexto para as pessoas, né? Eu acho que a gente precisa tirar a ótica, né, do viés de que, poxa, de acreditar que, nossa, mas o meu produto faz muito sentido, né? Eu vou impactar muito o resultado. Eu sei disso, mas as pessoas que estão envolvidas sabem disso, e é nosso papel trazer isso para elas, né? Poxa, mostrar o quanto aquilo vai impactar de resultado, o quanto aquilo pode ajudar também numa entrega de impacto dessa pessoa para o resultado, dessa pessoa para o time dela, dessa pessoa no dia a dia dela, né? Então, acho que é transferir essa ótica de como que o nosso produto, essa nossa construção vai apoiar a outra pessoa e não esperar que, poxa, ela entenda, ela tem que compreender qual que é essa importância, esse resultado. Claro que não, né? A gente precisa transferir essa ótica pra gente também, né? Poxa, como que eu mostro, né? E uma prática que, cara, eu adoro é kickoff. Eu acho que funciona bem, porque eu acho que grandes produtos precisam de uma governança também, né? Então, poxa, vamos envolver ali, vamos começar a discutir um assunto, vamos envolver as áreas que a gente entende, não necessariamente todas essas áreas vão ser as áreas que têm impacto, mas chamar a galera pro jogo, né? Mostrar já, como o Má falou, cara, com minimamente um contexto ali, né? Já uma construção, qual que é o problema, qual que é a oportunidade, como que a gente tá pensando na construção de resolução, quais as áreas, né? Quais os impactos que a gente já enxerga. E chamar essa galera pro jogo. Pessoal, dado isso aqui, vocês entendem, como que vocês entendem que cada área tem impacto, né? Poxa, precisa ser uma resposta ali na hora? Claro que não, né? As pessoas podem voltar, entender melhor como que é, como que vai ser o impacto e a atuação dela naquele momento, e aí você, depois disso, vai criando uma governança. Eu acho que fóruns de governança também, dependendo da proporção da entrega que vai ser feita, né, do número de áreas envolvidas, também é importante, né? Também acho que às vezes tem um viés de, pô, pessoas de produto, ah, é PMO. Não é sobre isso, né? Não é sobre ser PMO, mas é sobre ter uma governança que é necessária, faz parte também do nosso trabalho, né, rolar essas discussões, né, esses processos, né, é um processo, né, operacional ali, mais de governança mesmo. E eu acho que uma última dica, assim, que eu dou e que eu acho que funciona bem, que é, de novo, sobre criar, né, das pessoas, de fato, terem ownership, mas eu acho que para isso elas precisam ter contexto, né, e contexto é a chave de tudo. Então, um pouco do que eu comentei ali, pô, a gente tem fóruns semanais para discutir negócio. Coloca o time de tecnologia, coloca um time, sei lá, um time talvez de marketing que não esteja tão envolvido no dia a dia do bit do produto. Meu, coloca, todo mundo precisa entender qual que é o desafio, porque são desses fóruns, dessas discussões que o contexto sai, que sai um desafio de que, ah, eu preciso ativar mais clientes, ou, ah, eu preciso trazer mais faturamento, ah, eu preciso melhorar essa experiência, né? Então, é daí que saem as dores. Então, se as pessoas tiverem contexto e fazerem, elas vão enxergar qual é o impacto delas naquilo, e vai ficar muito mais fácil as discussões, vai ficar muito mais simples você chegar com o seu time de tecnologia, com o seu squad, e falar, gente, temos um problema para resolver, uma dor aqui do cliente que está latente, né, vamos por esse caminho, quais são os impactos, o que vocês acham, entenderam, né, qual que é a nossa realmente dor, como que isso está impactando o negócio, como que vocês vão, né, cara, quantitativamente, como que vocês vão interferir nesse resultado. Então, isso vira o jogo, assim, eu acho que o contexto cria ownership nas pessoas, e isso é super importante para o nosso dia a dia.
Bacana. Não é questão de ser PMO, não.
PMO, tem que ser PMO também, todo mundo é produto, é PMO, tudo bem.
Chegamos ao final do episódio sobre cartões na XP. Ficou com dúvida? Trabalha nesse segmento de cartões, de mercado financeiro? Quer trocar uma ideia? Quer entender melhor? Quer fazer perguntas que eu não fiz e que, claramente, eles vão poder responder melhor e de uma maneira muito mais ampla? Claro que sem abrir informações sensíveis, né? Mas compartilhar ali experiências, cases de erros, de acertos. Chame Jéssica e chame o Marcelo no LinkedIn. O link está na descrição. Dito isto, muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado, Marcelo. Caso alguém queira, pedir um cartão da XP, eu posso pedir?
Com certeza. Tem link? Com certeza. Até dois. Pede um seu, pede um adicional. A gente tem. Ainda mais foi investir.
Olha só.
Aí você Jéssica, já ativa usando o quê? Um parceiro das entradas de benefícios. É sucesso.
Olha só, então vamos. Então, link tá na descrição também. O link para você pedir o seu cartão XP tá na descrição do episódio. Peça lá muitos benefícios. E também ajude a Jéssica e o Marcelo também, né? O seu feedback é muito importante para a evolução do produto cartão. Então é isso. Clique nos links. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, XP, por ter assinado mais um episódio e mais um programa. Marcelo, você... Só uma última pergunta para a gente terminar aqui. muito obrigado pela sua presença, mas, assim, dúvida. Beach tênis?
Não, cara. Dá uma corridinha no Ibira. Assim. Até aí a gente vai. Não, cara. Poxa, eu venho...
Jéssica, você acredita nisso, Jéssica?
Olha, mas a corridinha no Ibira também tá ali pro beach tênis, vai.
Olha só.
A gente que é mineiro, que, né, vem de fora, eu tô aqui em São Paulo já tem pouco mais de 5 anos. Tá perto do parque e me ajuda bastante. É uma coisa que é boa. Mas o beach tennis, às vezes, eu posso me arriscar. Vamos, qualquer coisa a gente combina.
Vamos no beach tennis. Ô, Jéssica, beach tennis, não?
Não, eu tenho, assim, zero coordenação, né? Eu sou mais agitada, né? Eu gosto de fazer uma lutinha ali, um Muay Thai e tal. Eu gosto de gastar energia, né?
Então sabemos como que são as retrospectivas dos times da Jéssica.
Ah, meus times, assim, é super tranquilo, gente. Assim, vem pra XP, vem ver como é, tudo bem.
Ótimo, é isso. Muito obrigado, Jéssica, muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado a você por ter dado play nesse episódio. Beijos, tchau, fui.